Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos nossos ouvintes mais panisgas. Obrigado.
Isto não está a colher original aqui, ou está?
Tá.
Está tudo bem com o som?
Tá, o meu está.
Ok. Não é.
O coelho está aqui.
Tô.
Tá.
Ah, sim, ele está aqui na bolinha de frente. Está fixe. Está fixe, está fixe. Pronto, olha, então posso começar. Sim, senhor.
Vamos lá.
Epá, não tenho um copo de água, caraças.
Isso é uma grande falha.
Não tenho água, mano. Agora não
Disse que
consigo.
aparece um profissional dos podcasts.
Mas ainda sou, este é só o meu terceiro podcast. Tá bom. Sim, senhor. Bem, olá a todos. Eu sou o Paulo Rodrigues e este é o PDC Podcast, que é o sítio onde nós brilhardamos sobre coisas. Comigo, como sempre, temos o Carlitos Ornelas. Diz olá às pessoas, já agora.
Boa tarde, bom dia, boa noite.
E temos hoje um convidado muito especial, que é o João Coelho, mais conhecido como o Coelhinho. Diz olá às pessoas.
Boa noite, está tudo bem?
Está tudo. Bem, é pá, pelos vistos, aqueles rumores acerca do podcast já ter morrido foram grandiosamente exagerados. Pela primeira vez temos um convidado que vem aqui brilhar connosco. Coelho, só posso chegar à conclusão que tu não dás assim muita importância à tua reputação pública.
Sim.
Tendo em conta que aceitaste ser o nosso convidado, pá, eu não tenho.
Tive pena de vocês.
Mas pronto, já que fizeste esse sacrifício por nós, eu acho por bem dar-te a oportunidade sequer de apresentares aos nossos ouvintes. Ah pá, vá lá, o microfone é teu.
Acho que é o mínimo.
Acho que é o mínimo, ao menos, se ele vai enterrar-se publicamente, que tenha alguma coisa a dizer na lápide dele, não
Tá bem. O meu nome é João, tenho 24 anos, sou primo daqui do Carlos
Sou eu.
e pá, trabalho em Lisboa, na área de informática e pá, espero que se divirtam e que, sei lá, passem um bom bocado a ouvir-nos.
É.
Tá comprado?
Eu só quero saber qual foi o interesse dele em participar no podcast, que as pessoas não compreendem porquê.
Epá, acho que é uma ideia interessante e é bom para nos divertirmos um bocado e para estarmos um bocado à conversa com no caso com no meu caso com vocês e pá, no caso das pessoas que ouvem, pá, não sei, elas é que sabem porque é que ouvem, né?
Portanto, para que fique claro, ele não disse que foi obrigada. Mas não ficarem aí com ideias, nós obrigamos as pessoas a participar.
Não foi obrigado a nada.
E ouviste os dois primeiros podcasts?
Ouvi um bocado, não ouvi tudo porque não
É
sei.
muito longo.
É um bocado longo.
Eu penso que ele foi com uma Carolina. A Carolina acho que ouvi há pouco, pela primeira vez. O
Aí.
primeiro. E ela ligou logo o segundo episódio. E eu assim. E tipo, e a minha voz, eu ali a falar bué de alto e eu. Mas pronto, está-se
Ela
bem.
ligou logo o segundo?
Ela ligou ao Coelhas e deu o segundo
Ah.
podcast. E eu tipo, ah não, isso é isso, eu vou outro. Depois, ai, quero que vocês comigo. E eu, não. Já sei isso de cor. Está bem, mas no primeiro podcast falamos sobre o Mundial. No segundo podcast acabamos de falar sobre o Mundial e começamos a falar sobre a volta à França. E agora vamos fazer de forma sucinta, falar um pouco do final da volta à França, que chegou ao fim,
Só
finalmente.
para fechar o capítulo.
Só para fechar, que é para um gajo, para os nossos
Pois
bebês
chegou ao
na
final,
atmosfera.
é porque chegou ao fim, né?
Chegou ao final naquela parte em que as pessoas disseram, epá, é agora,
Epá,
acabou mesmo,
acabou.
acabou, para o ano a mais.
Sim.
A vitória foi quase surpreendentemente para o Geraint Thomas, eu tenho Sky, Tom Dumoulin em segundo lugar e o Chris Salbutamol ficou em terceiro. Então, Carlos, o que é que tens a dizer sobre as classificações finais?
Olhando para aqui pronto, para já o vencedor foi surpreendente, é verdade. Acho que ninguém estava à espera que este galês ganhasse a volta à França. Mas olhando para o top 10, não há assim nenhum nome que possa dizer que é uma grande surpresa estar no top 10. Mas olhando para uma outra posição, por exemplo, o Quintana ficou em último lugar do top 10, que ainda se mudou, não estava à espera. Pensei que ia fazer um bocadinho melhor. Mas de resto, se
Acho
calhar
que
só
já
mesmo.
estamos há uns 5 anos à espera que o Quintana faça melhor.
É verdade.
Eterna promessa do ciclismo.
E vai chegar aos 40 e ainda vamos estar às pedras.
Já está no top 10 também.
Mas ele também tem um bocado de culpa na equipa onde está. Pronto. Acho que não há assim uma grande coisa a dizer. Só em relação ao Roglic, se calhar foi uma surpresa, ficar em quarto. Mas de resto, não há assim muitas surpresas, acho bem.
Ah, a maior surpresa dele foi ele na ter vencido o contrarrelógio.
Sim, é verdade.
Também foi engraçado
Passou.
esse contrarrelógio, visto
Com
que grande
aquela
parte da
falha no
prova
final, não
yeah,
é?
tirou o pé do acelerador, que era para ver se o Chris Froome ganhava uma etapa, mas nem assim.
O Geraint Thomas também deve ter andado no sopro da mão, porque ele estava muito bem no contrarrelógio, falando nisso.
Foi mesmo.
Não, mas sabes que a camisola amarela tem poderes especiais.
É, isso nós vimos com o Greg Van
É, tem
Avermaet.
um motor lá, né?
É, pá, não sei, visto
Não.
aquela camisola.
Vocês não percebem nada disto, caraças. Aquilo é amarelo. Qual é a cor que o Son Goku fica quando fica em Super Terreno?
Pois.
Não.
Então explica-me na volta à Itália como é que funciona.
É por isso que a volta à Itália não conta para nada, mas.
Ih, que teoria.
À volta das pechonas.
Por isso é que eles sobem muitos picos.
Ah,
Têm
mas a
muitos
nível de
cumes.
espetáculo, costuma ser muito melhor a volta então, por acaso. Por acaso é verdade.
Tem muitas subidas. É muito interessante também.
O vencedor dos pontos voltou a ser o Peter Sagan. Ele este ano não andou com toteladas a ninguém, por isso ganhou aos pontos. O Peter
Este
Sagan.
ano aguentou.
O Peter Sagan tem um recorde muito interessante, que é cada vez que ele chegou ao final da volta à França, ele ganhou a camisola dos pontos
E já igualou o recorde de camisolas dos pontos.
do Erik Zabel.
Exatamente.
Sem esteroides, a camisola às bolinhas vermelhas, que chama a camisola dos gajos da montanha. Fui para o Julien Alaphilippe que foi. E pá, os franceses ganharam duas coisas nesta volta à França, que é uma coisa fora
É
de
verdade,
pouco comum. O
pois é.
que é que tu achas deste Alaphilippe?
Olha, acho que podemos dizer que é um novo. Temos aqui um. Finalmente, aquele ciclista que os franceses estavam a esperar muitos anos apareceu. Ciclista competente, regular. E acho que se pode chamar um novo a este ciclista o Sagan das Montanhas. Porque parece-me a mim que ele vai, se continuar assim, vai continuar a vencer mais camisolas destas, penso.
O gajo é incrivelmente explosivo.
É verdade.
O gajo, quando é para atacar, ele é inteligente a atacar. Mas depois
Sim,
disso,
sim.
eu acho que pagava o preço por isso. Porque todas as contagens de montanha ele atacava sempre.
Depois no fim da etapa, mesmo assim, ainda ganhou.
Duas
Ganhou.
etapas, não foi?
Pois, é fumo. Incrível.
Foi muito bom, pá. Camisola da Juventude, fui para o outro francês. Pierre Latour. Tem um nome adequado. Latour. Mas o maior destaque da Juventude nem sequer foi o vencedor da Juventude, foi o Egan Bernal Gomes, da Team Sky, que ficou em segundo
Olha,
lugar.
acabei de saber que teve um acidente hoje, uma clássica, e partiu o nariz e fez uma. Está um bocado lixado.
Puxa, mas isso já é habitual para eles.
Mas depois da volta à
São
França, eu lembro de ver há muitos anos atrás, quando o Vítor Gamito ganhou a volta a Portugal. Ele fizeram um documentário sobre ele e ele falou todos os acidentes que ele teve e talvez ele tenha mais parafusos no corpo do que ossos. Ele a dizer tipo por cima da rota dele não tinha, só tinha osso, só tinha pele, não tinha músculo. Estava tudo remendado. Era tão giro. E então, falamos aí do Egan Bernal. Tu és um
Pois,
grande fã
o
dele.
Latour não vale a pena. de La Torre não vale a pena, não é? Ganhou, mas também não tem grande coisa a dizer sobre o La Torre.
Se ele tivesse ganho a Juventude e ficado nos dois primeiros, isso era uma coisa que para mim é surpreendente, mas para mim o Bernal ficou em segundo na Juventude e em todas as montanhas ele era sempre o último a sair do corredor da Team Sky.
É verdade. Não, pá, tem 21 anos e acho que estamos aqui na presença de um fora de série.
E a Team Sky continua fortíssima, todos os anos. Incrível.
Pá, desde que os gajos apareceram.
Só um ano que não ganharam, a volta à França.
E ganham, e até ganham com vários ciclistas. Que é uma coisa incrível também.
Bom, tu vês o top 10 do contrarrelógio? Eles tinham, acho que era 3 ou 4
no top 10. Era 3 no top 10 e um em 11º, acho que era assim.
E aquele equipas de 8, metade da equipa deles. Opa, eles já são todos. Têm a melhor equipa, sem dúvida nenhuma, mas nem sequer.
Sim, não há discussão.
O ciclista que gostei mais nesta volta à França é o Daniel Martin. Ganhou a super combatividade.
É um ciclista que faz a impressão vê-lo em cima da bicicleta. Vai sempre a sofrer.
Opa, é aquela cara que as pessoas têm quando tinham em Portugal quando estavam a ser torturadas pela PID. Era mesmo aquela cara. Só
falta. Ah, sim, o gajo falou tudo para sofrer, não é? Mas ele vai mesmo com uma cara, fogo, coitado.
Esta equipa dos Emirates é uma equipa de sofredores. É este que sofre em cima da bicicleta e o Rui Costa que sofre no chão. Quando passa um bocadinho da bicicleta.
Coitado. Ele voltou à competição no dia 10, em Londres.
Fui ao sprint, chegado ao sprint em Londres e vi. Vi.
Mas eu acho que perdeu os segundinhos.
Eu fui ao sprint.
Foi? Não, se calhar foi outro ciclista qualquer.
Porque eu estava a passar canais, apareceu uma BBC e estava a dar isso. E eu disse, o Rui Costa está nisto. Então já estava mesmo no sprint final. E já nem sei quem ganhou. Mas eu vi lá o Rui Costa a pedalar e quem ganhou era um especialista em sprint. Mas ele não é especialista em sprint nem nada, mas foi na mesma tentar ganhar.
Mas se calhar também devia ter algum sprinter na equipa, pode ser que tenha puxado para acho que é o Ben Swift, não é propriamente o sprinter, mas sprinter, não
sei. O sprinter dele estava na volta à França, no mesmo dia a ganhar nos Campos Elíseos.
É verdade. Christophe,
campeão da Europa.
E vocês têm visto a voltar a Portugal?
Vi hoje.
A Portugal. Parece a volta ao deserto.
Agora é fogo.
Só antes de terminar estas menções que estamos aqui a fazer a vários ciclistas, só tinha que falar num, que é o Lawson Craddock, não sei se vocês haverão falar.
Não.
Fraturou uma plata na primeira etapa. E acabou a volta à França. É verdade que acabou em outro lugar, mas acabou. Fraturou uma pata na primeira etapa e aguentou todo.
Já que estás a falar.
E consegui no.
Diz,
consegui acabar o contrarrelógio dentro do tempo regulamentar?
Foi incrível.
Poxa, vais surpreender até ter conseguido subir as montanhas.
Não, as montanhas, eu sentei que é mesmo.
Pois.
A coisa mais surpreendente que vi nesta volta à França foi aquela queda do Gilbert.
Ai!
Viste, Coelho?
Não.
É melhor
não. Não acompanhei assim tanto esta volta à França.
Procura no YouTube que vais ver. O gajo cai do muro. Não interessa. Pois dizem que não é preciso de travões de disco numa bicicleta de ciclismo.
Ora, então.
Pois a Movistar, para não dizer que nem ganharam nada, ganharam classificação por equipas. Mesmo com 3 líderes, os 3 primeiros contam, eles ficaram os 3 lá para cima. Se eles tivessem trabalhado em equipa, não ganhavam por equipas, mas é incrível, lá, se trabalhas com uma equipa para ganhar a volta à França, não ganhas por equipas.
É uma interessante.
Foi o que a Sky fez, mas não ganhou por equipas.
Este é, como já tinha falado no outro dia, é um prémio assim um bocado estúpido.
É como a das bolinhas.
Sim, mas são muitos. Tens que ser combativo para fazer isso.
Sim, claro.
Daqui a 20 anos vais lembrar. Epá, o Garen Thomas, 2018, ganhou a volta à França. Quem é que ganhou por equipas? Ah, não sei.
Eu pergunto a interação minha.
Ou então o gajo diz, ah, sabes quem é que ganhou por equipas a volta à França de 2018? E o gajo está ao lado dele assim, ah pá, está calado, ninguém quer saber disso.
Não, o gajo diz assim, ah, certeza que foi a Team Sky.
Ou isso. Pois. Lógica. Eles não precisam ganhar por equipas para ganhar por equipas. E também um registro importante para o Greg Van Avermaet, que foi o super resistente. Ah, pá, nós não acreditávamos quando fizemos o podcast que ele ia aguentar a camisola amarela.
Nem nós, nem nenhum dos comentadores. Acho que ninguém acreditava.
Nem eu próprio. Ele deu uma entrevista. A sério, mas ele deu uma entrevista, estava a dar a etapa e tipo, ele diz o que é que vai fazer. Ela assim, ah, eu vou tentar meter-me numa fuga. Mas com certeza que não me vão deixar e não sei quantos. E depois tu estás a ver, tipo, isto está a dar tipo uma entrevista durante. Foi uma etapa. Entrevista que fizeram de manhã e estavam a mostrar a entrevista durante a etapa. E eu, tipo, a ver, e 7 minutos de vantagem. E eu, ah, ok, não lhe vão deixar fugir. Yeah, right. Porque os gajos foram muito passivos. Yeah. E sabiam, ah, deixa lá o gajo ficar mais um dia com a camisola amarela. Mas enfim, opa, ele não é trepador. E
aguentou muito bem nas montanhas. Um dia com alguns dos melhores trepadores. Quer dizer, daqueles. De só de montanha.
Mas também depois do Richie Porte ter-se outra vez espetado, não sei o que é que ele fez, não sei o que é que ele fez desta vez, espetou-se com a parede ou não sei. Eu sei que ele nem sequer chegou aos paralelepípedos, caraças.
Brilliant.
Mas pronto, yeah. É que a partir desse momento, tu já sabes, o único gajo que tem equipa para ganhar contra a Sky. E o outro gajo tem capacidade para lutar contra os gajos desse cá e pronto, já desapareceu. E por isso o Avermaet conseguiu no dia a seguir ainda dar assim mais um pedacinho de publicidade à BMC que para o ano vai deixar de existir. A equipa vai ser. Vai ter, eles vão continuar. A equipa vai continuar, mas eles vão mudar muita coisa a nível de patrocinadores e isso. Mas pronto. Mais um ano que a Sky dominou.
Já venceu as duas voltas, grandes voltas do ano.
Yeah. E agora se calhar vão deixar o Bernal ganhar a volta à Espanha.
Não, eu podia, mas pronto, partido. De certeza que não vai à próxima volta.
A minha memória é curto prazo, já não é.
Vai o Frum. Vou brincar.
Não acredito, não acredito.
O rei do Salbutamol. Mas pronto. Opa, sim senhores. Bom ano a mais. E... Espero que haja mais competição, porque o Dumoulin já merecia uma equipa que aguentasse puxá-lo para a frente.
Por acaso, é uma das coisas que faz impressão, a secar com aquela equipa toda. Eu penso que o Dumoulin acaba por ser, ficou em segundo, mas acaba por ser o vencedor, porque ele vai sozinho contra a Sky, contra 5 ou 6, sozinho.
Se não houvesse a Sky, o Dumoulin ganhava.
Ah, isso não há dúvida.
Sim, senhores. Bem, nós vamos agora fazer um... passar à secção para a qual convidamos o Coelho, que é a especialidade dele, exoca o pessoal.
É verdade, este programa tem nome? Já pensaste nisso ou vai deixar para o fim?
Vou anunciar agora, pá.
Ah, ok.
O programa de hoje é uma tentativa de copiar os grandes nomes da comédia portuguesa, então, o Bruno Nogueira, Nuno Marco e o Filipe Melo criaram uma coisa no YouTube. Se vocês não conhecem e têm estômago para coisas nojentas, procurem uma nês para no cu. Ou como o Bruno Nogueira diz, uma nês para no cu. No fundo consiste na proposição de um dilema com uma com duas ou mais opções, hein? Deve ser resolvido pelos intervenientes. Aconselha-se, incentiva-se que haja debate sobre as hipóteses, como bem como a fundamentação das mesmas. Por isso, isto como somos madeirenses. O Coelho não aparece, porque o Coelho puxa pela veia do cu, mas pronto. Como somos madeirenses, o nome deste podcast vai ser Uma Semelha no Cão. Gostas do nome, Coelho?
tens um problema, é que há muita gente que não sabe o que é uma semilha, mas pronto, fora isso.
Se eles não sabem, existe o Google. Hoje em dia, não há desculpa para nada. O pessoal tem Google, tem o Yelp, tem tantas. É só procurar. Já sabem que é uma semelha. E olha, para procurar imagens para pôr no podcast, meti semelha e apareceu-me logo o que era. Portanto, não há desculpas. Pessoal, quando não sabem, Google. É tal coisa. E tenho aqui um exemplo de um dilema, muito curto. Que é do. Que eu ouvi no programa, no show do Ricky Gervais, para quem não sabe, que é o criador do The Office, um gajo hilariante, do meu ponto de vista, não é? Um gajo um pedaço assim, in your face, mas pronto. em que ele diz assim: quem é que vocês preferiam convidar para jantar em vossa casa quando vocês cozinhavam? Se vocês tinham duas hipóteses. Se faziam o melhor jantar da vossa vida, esforçavam-se muito para fazer o comer assim, e tinham duas pessoas que podiam convidar. Ou era uma pessoa com muitas alergias alimentares, ou então o Hitler. Quem é que convidava?
É para respondermos?
Podes responder, mas isto é só um exemplo.
Sim, mas já agora? Podemos
já ver. Agora, já agora.
Epá, convidava o Hitler.
E teu quarto?
É pá, isso é difícil. Depende das ideias, não é? Depende do que é que era o cozinhado, isso tudo.
Tá bem, mas imagina.
A pessoa tinha muitas alergias alimentares.
Pois, é que tu não, ainda também não sabias quais. Ou sabias? Pois, mas imagina. Depois ias ficar-te a sentir mal que a pessoa ia passar fome.
Pois. Mas depende da pessoa.
Eu convidava o Hitler. Imagina que dares o teu melhor.
Pensando bem. Acho que sim.
Dás o teu melhor para cozinhar. E depois chega ali um gajo. Nem posso comer este. Isto tem. Isto tem isto. E tem aquilo. E tem amendoins. Não sei o que. Se convidasse essa pessoa, o que ia acontecer é que eu ia ficar com uma cadeira a menos na sala de jantar. Eu ia partir uma cadeira na cabeça.
Epá, ias ficar com a comida fria. Quando ela acabasse de perguntar todas as coisas que tinhas e não tinhas na comida.
E depois ia provar. E depois ia ver. Então não sou alérgico a nenhuma dessas coisas. Depois vai provar. Mas o comer está frio.
Sou alérgico à comida fria.
Não.
Ou então era uma coisa que nunca tinha provado e passava. É mais uma coisa para a lista de alergias.
Se fosse o Hitler, se convidasse o Hitler para vir comer, dizia assim, Hitler, queres vir comer lá a casa? Ele dizia, já vou-lhe! Vinha logo, mano. Pois pronto. O pessoal já sabe o que é para fazer. Já sabemos como é que é a cena. Por isso, quem é que quer começar?
Ui.
O convidado não pode começar. Portanto, isto é o Carlos.
Bem, está bem, então vou começar. Antes de mais, convém dizer que eu escolhi, dei duas hipóteses, pronto, que não fiz assim nada de muito nojento. escolhi duas opções, para vocês ficarem com muitas dúvidas. Acho que vão ficar. Então pronto, eu decidi dar o título a este dilema. Eu tenho dois amores, o título do dilema.
Graças.
Tem título e todos eles.
E cada uma das hipóteses também dei assim um pequeno título, só para dar uma ideia. Então, a primeira hipótese, o título é Minha Paixão Encarnada. Já podem estar a imaginar o que é.
Isso tem a ver com o Benfica, não?
Pois. Pronto. Nada contra o Benfica. Isto é só mesmo para ser difícil, como sei que um é do Sporting e um é do Porto. Achei por bem pôr aqui esta hipótese do Benfica. Então.
O Coelho é do Porto?
É.
Mas o teu pai era do Benfica, pá.
Então? É assim, temos opiniões diferentes.
Coitado do homem, meu.
Olha, por falar no Porto, acabou de ganhar a Supertaça.
É verdade. Mais um.
Fácil.
Bem, então vou passar aqui.
Parabéns.
Essa voz disse tudo. Então, pronto, esta primeira hipótese que chama Minha Paixão Encarnada consiste no seguinte. Ou seja, durante uma época inteira, né? isto vai se passar durante uma época inteira. Primeiro vocês fazem-se sócios do Benfica. Pá. Isto aqui não há questão, vocês têm menos de fazer sócios, pagam a cota, pronto.
Até
que lado. Pois, vão logo. Nesse dia, já agora aproveito, compro uma t-shirt e o cachecol do Benfica. Né? A t-shirt, atenção, tem de ser, não é a desta época, nem a época anterior, tem de ser aquela famosa t-shirt cor-de-rosa que eles usaram aqui há uns anos atrás.
Altura do colado.
Tem de ser a t-shirt oficial sei, ou pode ser comprada nos chineses?
Não. Isto é mesmo na loja oficial e faz de conta que eles devem ter lá a camisola. Pronto,
sim, em outlet. ou se calhar não. Tipo, a camisola é de há 10 anos atrás, mas tu ainda pagas o preço como se fosse a camisola oficial deste ano.
Dois,
E vocês, nesse dia também, já agora aproveitam, fazem a visita ao estádio, ao museu. Pá. Agora, o que se vai passar é o seguinte.
Chama um dia em grande.
É verdade. Todos os dias em que houver jogo, todos os dias em que houver jogos, e aqui serão jogos em casa para a Liga e Liga dos Campeões, e os jogos fora, ou seja, são todos os jogos para a Liga, tanto em casa como fora, e os jogos da Liga dos Campeões em casa. Pronto, não tem de fazer viagens internacionais. O PEVS é todos os dias em que houver jogo, vocês almoçam numa tasca com um restaurante. Aqueles restaurantes benfiquistas, vocês sabem, cheios de cascóis e isso. Pode ser um caso assim. Isto é sempre para ver jogo, é? Tanto fora como em casa, isto acontece sempre. Todos os dias em casa jogo. Fazem esse almoço e tal. Vêem todos os jogos do Benfica em casa e fora, com a claque do Benfica, tentar ali mesmo o pé da claque. Pois, eu não pensei nessa, mas eu não lembro boys, faz de conta. Não sei. Tem de estar vestidos a rigor, não é? Com aquela famosa camisola, cascola e tal, e tem de saber os cânticos e cantá-los todos de cor. Não há aqui fingir que vão cantar, não, vocês têm de estar ali e tal, a cantar, está a ficar rouco. Só para pôr aqui mais um pouco mais de dramatismo, o último clássico da época, em casa, que seria contra o Porto ou contra o Sporting, dependendo dos vossos clubes. No teu caso, pode ser contra o Sporting. Não. Aqui só.
Só antes... conta quando é para acusar do Sporting. Tá bem, desculpa.
Pronto, tu que és do Sporting, nos últimos 3 jogos, só para mesmo para ser assim mais dramático, o Benfica já contra o Sporting, no estádio do Alvalade, e no teu caso, claro, o Benfica já contra o Porto, nas últimas 3 jornadas, no estádio de Dragão.
Nas últimas 3 jornadas?
Sim, sim. Faz de conta para efeito dramático, vai ter acontecido nas últimas 3 jornadas. E aos 90 minutos do jogo, não interessa o resultado, aqui não interessa para nada, deixo isso para a vossa imaginação. Aos 90 minutos vocês vão invadir o campo, vão tirar a t-shirt, aquela famosa t-shirt cor-de-rosa, pronto, vão estar em truque nu, correr de uma ponta do campo à outra, se possível, isto depende da vossa condição física e dos crianças e disso tudo, mas vocês... Tem de conseguir entrar em campo, isso não interessa. Vão correr o campo todo e com uma frase escrita no tronco que diz: eu amo o Benfica. Isto é a primeira hipótese do
dilema. Isto é só a primeira hipótese.
A segunda hipótese, dei o nome para manter aqui o ambiente, uma viagem romântica. Vocês vão passar o mês de férias com uma pessoa muito especial, que eu vou revelar aqui, não é bem no fim, mas é quase no fim desta hipótese, num cruzeiro, assim, vá, América do Sul, pá, é o mês, portanto, convém que seja assim em vários países, não é? Só para não ser ali no Mediterrâneo como este, também ia ser um bocado secante, na minha opinião. Vocês não podem usar os escutadores nem tampões nos ouvidos, têm de ouvir a voz sexy desta pessoa especial, que vão revelar aqui daqui a pouco, está quase, podem ver que é mais um bocadinho... Tem de dormir na mesma cama, é uma cama de casal, vá, pronto, duas a ser ponto, tem espaço. Todos os dias o empregado, ou o empregado, ou a empregada, traz-vos o pequeno almoço à cama e vocês vão buscar o pequeno almoço e dão de comer na boca a esta pessoa especial. Quando saem do quarto, vão sempre juntos e de mão dada.
Ai, nossa senhora.
Consegui imaginar quem é que eu estou a falar?
Não, quem?
Okay. Então, viagem... Isto é uma coisa difícil, não é? Ainda não? Não há assim dicas?
Não, faço a mesma ideia.
Não é Luís Filipe Vieira?
Não. Não, vamos estar quase.
Ele disse que tinha uma voz irritante.
Portanto... Ele disse sexy.
Ah, por sexy, suponho irritante.
Ah, onde é que eles gostam dos programas desportivos?
Não.
Ai, não.
É o antigo presidente do Sporting.
Bruno Carvalho.
Pronto, tudo o que relete agora, vocês vão fazer, ter de fazer com essa pessoa.
Isso é a segunda pele.
Também para mim.
É que assim, a câmara é uma king size bed.
Exato. Bem jogado. Quando aí pode ser muito mais fácil.
Após as férias, ainda não acabou. Após as férias, vocês têm de assumir publicamente o apoio nas eleições. Passei agora que ele acho que já não se pode candidatar, mas aqui para mudar-vos isto, eu vou se candidatar e portanto vocês vão assumir publicamente o vosso apoio às eleições. Como é que isto vai acontecer? Dão uma conferência de imprensa com o Bruno Carvalho ao lado e para todos os principais canais portugueses, em direto, e fazem a seguinte declaração. Eu e o Bruno Carvalho passamos um mês inesquecível. Por ser uma pessoa tão especial para mim, declaro o meu apoio à sua candidatura.
Ah, era só isso. Oh, isso as pessoas...
Não se esqueçam que isto é em direto para todas as televisões. Portanto, a vossa cara fica conhecida aqui para toda a gente.
Ah, mas isto é...
Se fosse ao lado do Paulo Futre, o pessoal decorava durante anos e anos, mas o Bruno Carvalho daqui a dias está esquecido.
Tem algumas dúvidas em relação a estas hipóteses?
Eu prefiro a segunda, mil vezes.
Vá, tens de justificar.
Não é? Porquê? Já agora? Só para...
Ah pá, eu nunca vestiria uma camisola do Benfica, mano. Nunca.
Se bem que para ti é mais fácil do que para mim, visto que o Bruno Carvalho ao menos é do teu clube.
Sim, mas ele não está a dizer que o Bruno Carvalho vai comer o cubo enquanto estiver no conselho, quando não há problema nenhum. Nem pois tem que declarar um amor a ele.
E pensa assim, também é só um mês.
É só um mês,
claro.
Enquanto na primeira hipótese é uma época inteira.
Mas vocês só têm de fazer aqui uma vez por semana. Pronto, aqui é
o
mês.
Mas o Cruzeiro está pago? Ou também
o Cruzeiro está pago, isso não há problema de dinheiro. Okay.
Cruzeiro, all the way.
É? Fogo. Os dois ao mesmo.
Divertias-te durante um mês.
Fogo.
Né?
Yeah.
Então vias o Bruno a dizer uns disparates. É pá.
Ele passa mais tempo no Facebook do que outra coisa.
Isto também é verdade. Também é verdade. É pá, se ele dissesse que era com o Pedro Guerra ou uma cena assim, aí era mais
preocupante. Isso é aquele gajo, aquele gordo.
É.
Aqui não vejo esses programas aqui, portanto, não. Mas às vezes vejo pessoal a falar, aquele gajo. E vejo alguns vídeos no YouTube e tipo, este gajo não existe.
É pá, mas pronto, esse programa. Qualquer um dos três, aquilo é uma tristeza, mas pronto.
Então está decidido por unanimidade, que é a segunda hipótese.
Sim, e tu? O que é que escolhias já agora?
Eu?
Sim.
Hugo, agora vocês deixaram-me confuso. Com a minha própria... epá, não sei.
Epá, mas as vossas hipóteses são muito compridas, pá.
Pois eu...
Não, fica engraçado.
Eu comecei tipo uma cena simples, mas depois fui acrescentando e tornando isto mais floreado, digamos assim. Mas eu prefiro não revelar a minha hipótese, porque eu sinceramente estou aqui muito indeciso.
Próximo programa, vamos ter a revelação do corte. Ele vai dizer o que é que eu prefiro. Trair publicamente o clube dele ou trair publicamente o clube dele? Então posso dizer o meu?
Agora?
O meu dilema não tem título, mas cada hipótese tem título, pode ser.
Ok. Claro, pode ser.
A primeira hipótese é babysitting de gatos. Eles pagam-vos. Vocês são pagos. 1 milhão de euros, mais casa e todas as despesas incluídas para ser babysitter de gatos. A proposta consiste em receber cada dia, durante um ano, um gatinho fofinho acabado de nascer. No final de um ano, claro, se tinham cada dia acumulado um gato, no final do ano tinham 365 gatos. 366 fosse um ano bissexto, não é? Teriam de cuidar desses gatos todos, isto já sabem, todas as despesas de pago, até o dia que morressem. A contrapartida é que, cada vez que um desses gatos morra ou desapareça, antes de completar a esperança média de vida de um gato, que é mais ou menos 13 anos, vocês teriam uma enorme dor de barriga, seguida pela pior diarreia que alguma vez possam imaginar, e culminava com a expulsão, através do vosso ânus, do Neymar, às cambalhotas.
Aí!
Mas isso não é o Neymar pequenino.
Mas espera,
é o Neymar em escala 1 para 1.
Estou com uma dúvida, então. tu recebias um gato todos os dias, não é?
Sim.
Mas durante um ano?
Durante um ano ias recebendo os gatos aos poucos. Também, tudo de uma vez não pode ser.
Não, está bem, está bem.
Não, mas os dois fosse só durante um ano, ou seja, é até o fim da vida, não é?
É até o fim da vida ou durante um ano?
Durante um ano recebes os gatos. E depois, a partir daí, até eles morrerem, esses 300 e tal gatos.
Okay.
Ah, ok. Está bem. Mas teste babysitting, os donos alguma vez os viriam buscar?
É babysitting, mas é só de nome. Tu és o dono.
Ah, ok. Está bem, está bem.
Só para criar uma dúvida inicial.
E depois, o segundo. É um teste à paciência. Durante um ano, todos os domingos, antes da missa das 11, vocês tinham que cagar um ovo de avestruz. Ele ia escoar instantaneamente e abrir-se nos 5 minutos seguintes. E daí saía um mini Raimundo Quintel. Você sabe que é o Raimundo Quintel?
Sim, sim.
Pronto, este espécime raro e devo seguir para todo o lado enquanto falava, sem parar, da natureza, dos barões do botão, das causas do 20 de fevereiro, das árvores da Laura e Silva, dos incêndios, das veredas, das levadas e dos vândalos da serra, que são conhecidos como os mountain bikers. Mas, todos os domingos, à noite, vocês seriam obrigados a ir aos estúdios da RTP da Madeira, nas Madalenas, e participar num programa desportivo. Não teriam de defender o Nacional e a União contra o Marítimo, que é defendido pelos Raimundinhos. Vocês, como sabem, o Raimundo Quintel passou a ser conhecido como catalisador retardante nos programas de domingo à noite da RTP Madeira, desporto. Isto tudo em direto na RTP Madeira. E todos os madeirenses veem esse programa, são obrigados, está na lei. Mas toda a gente vê, portanto, vocês sabem, vocês têm que defender a União e o Nacional e todos os outros clubes da Madeira contra o gajo. E ele tem só argumentos indefensáveis para defender, argumentos contra os quais vocês não conseguem se defender, para defender o marido, não é? Ele estaria, a vida dele estaria ligada à vossa própria vida, portanto, enquanto vocês vivessem, eles viviam todos. E eles iam seguir para todo o lado que vocês fossem. Imaginem, vocês estão, acordam de manhã, lá estão eles, a fechatear a cabeça. Estão a escovar os dentes, estão eles a escovar os dentes com vocês. Vocês vão cagar, eles estão lá todos a ver vocês a cagar, imaginem. Vocês, com as vossas namoradas ou as vossas mulheres, estão a fazer as vossas relações sexuais, eles estão lá a ver e a apoiar e se calhar a dizer mal, a dizer, ah, faz aquela posição, estás a ver? Mas a contrapartida é que vocês seriam pagos 1 milhão de euros por cada um que tivessem. Portanto, se era todas as semanas um, quer dizer que vocês ao final do ano tinham para aí 50 milhões de euros, estás a ver?
Uhum.
Pronto, isto são essas duas hipóteses. Ou é fazer babysitting de gatos ou testarem a vossa paciência.
Conta só uma cena, cada vez que morre um gato, o que é que acontece?
Cada vez que morre um gato, antes dos 13 anos, vocês têm uma diarreia do caraças e cagam o Neymar às cambalhotas.
Tá bom.
Tu demoraste, fogo.
Eu acho que prefiro a primeira hipótese.
Também estou tentando ir para essa.
Este dilema não foi bom, graças.
Não, foi bom e desmoraste.
Foi bom.
A minha argumentação é principalmente a falta de capacidade de argumentação no programa. É impossível. Impossível.
Epá, quando está as dores de barriga, eu matava os gatos todos ao mesmo tempo. Assim só me dava uma diarreia. Maior, mas
estavam 300 diarreias
seguidas. Não faz mal, não faz mal. Eu comia é para poder sair, é para não morrer, não é?
Não, eu pensava na hipótese.
E até é bom ter as 300 e tal diarreias, porque cada vez que eu tivesse uma diarreia cagava o Neymar, não é?
Yeah.
E assim podia vender o Neymar e ficar com as comissões.
Mas olha, eu só vai às cambalhotas,
não? Não interessa. Então é como na realidade.
Isso é o estado natural.
É o estado natural de...
Se vender cada um por 222 milhões, eu estou milionário.
Não, e essa hipótese também ainda é mais interessante. Porque tu disseste que...
Não pensa nessa falha do meu dilema, caralho.
Não. Não é falha. Tu disseste que se morrerem até aos 13 anos, certo?
Sim.
Então, se nós temos aqui uns cuidados especiais e tal, pode ser que não morram muitos. Podem morrer muito
cada
poucos.
Cada vez que morreu, seria uma diarreia do caraças.
Pô, é verdade, é isso. Ia custar um bocadinho, mas acho que é um cuidado especial.
E são 300, e tu tinhas de cuidar deles sozinho, hein? E não disse isto, mas...
Contratavas...
Faz mal.
Com o dinheiro, contratavas... Um veterinário
não,
para cada
não, impossível. Mais ninguém pode cuidar de se mais alguém além de vocês. Já estão inventando regras. Mais alguém de vocês.
Ah, não.
Toca nos gatos, eles morrem logo.
por isso é que eu cuidava deles durante um ano e ao fim de um ano matava-os a todos. Era a melhor solução. Nunca mais ias ter esse tipo de problemas.
Eu resolvi tudo mesmo.
O coelho cagava-se todo de uma vez. É a melhor solução. Tá fixe. Tá bom, coelho. Fala lá o teu dilema.
Epá, eu não elaborei tanto como vocês. Tá então, bem. Preferias... Por acaso também tinha ido buscar o Benfica. Preferias ter de beijar o símbolo da camisola do Benfica para uma estação televisiva à porta do Estádio da Luz, enquanto todos os benfiquistas, incluindo o Luís Filipe Vieira e aqueles comentadores todos, aplaudem? Vás a ver? Sim. Ou ter de ir ao Pequechinho, do Algarve até Braga, sem parar, com uma mochila de 50 quilos às costas, sendo que, se, portanto, durante o teu caminho, imagina, o teu pé, o outro pé, o que não está a tocar no chão, tocasse no chão, se esse pé tocasse no chão, tinhas de começar de novo. E cada vez que... Não, e como, imagina, estavas a ir do Algarve, não sei o quê, Lisboa, Coimbra, vá, tocavas com o pé no chão. Não tinham por ao Algarve, tinhas de ir ao Pequechinho até ao Algarve para recomeçar. E cada vez que fosse preciso recomeçar, a mochila pesava mais um quilo.
Ai,
ias pelas estradas nacionais, não vale cá as estradas.
Preciso refletir um bocadinho.
Eu preferia andar ao Pequechinho. Foda, caraças.
Mas olha que
tenho condição física para isso, não há problema.
Mas imagina que, opa, é que são 50 kg e cada vez que recomeças aumenta.
Preferia,
chega uma altura que já dói.
Preferia passar o resto da minha vida a fazer isso e possivelmente morrer a fazer isso. É um sacrifício que eu fazia para não beijar essas merdas nojentas do Benfica.
Epá, eu infelizmente teria de ir para o posto do Benfica.
Aí temos uma divisão aqui.
Epá, isso de Pequechinho não dava. Depois não conseguia andar a bicicleta lá de nenhum. Sei que isso ia demorar muito tempo. E depois
ficavas com grandes músculos nas costas.
Opá, esquece. Ficava com uma perna mais forte que a outra.
Carlos, tu és um vendido do caraças.
Não foi fácil esta escolha, mas...
Não foi fácil. Tu preferias humilhar-te publicamente depois do...
Para mim não era humilhação, ia ser um bocadinho difícil, mas não considero isso humilhação.
Depois de ter feito aquele dilema com o Benfica,
exatamente,
vende-se assim.
Não, mas eu disse inicialmente, está gravado, portanto vocês podem confirmar, não tenho nada contra o Benfica, mas decidi por esta hipótese.
Eu também não tenho nada contra o Benfica, mas tendo em conta que tenho coisas contra alguns benfiquistas. Nós todos sabemos que tipo de benfiquistas é que são. Eu não posso estar a beijar a mesma merda que eles beijam, mano. Transmite doenças. Eu não sei se sou imune. Tem benfiquistas que são imunes, mas eu não sei se sou imune, cara.
Podes ter alergia, né?
Yeah. E depois acontece-me como o pessoal tem alergias alimentares. Sabe, foi um bom dilema, coelhinho. Está fixe,
cara. É verdade.
Sabes, e tenho mais um dilema.
Ui!
Isto demorou tanto tempo que tive tempo de pensar em Deus. Vocês dois gostam do Game of Thrones, que sei.
Sim.
Não
me peças o nome das personagens, que eu confundo sempre.
Ah, mas a gente ajuda aí.
Eu só sei o nome das que estão vivas.
Que são?
Então tens de ir aprendendo sempre novas.
Exatamente. Mas só sabes, às vezes não aprendo, não dá tempo a aprender porque eles morrem tão rápido. Tu dizes, eu gosto deste gajo. Ah, está morto.
Bom.
Como é que ele se chamava? pois, o Game of Thrones, como nós sabemos, tem um grande problema. Nem é o facto de estarem sempre a morrer. Aquilo é bom para os atores novos. Está sempre a aceitar atores novos. Mas tem um grande problema, é que se eles só têm trabalho de 50 a 50 anos, ou o quê? Não sei. Porque todos nós gostávamos que o Game of Thrones saísse mais rápido, não é? Já estamos aqui há muito tempo à espera da temporada final.
Mas é preciso esperar quase 2 anos para ser uma nova.
Pois. Por isso é que eu acabei desenvolvendo uma relação amor-ódio com a série, por isso é que eu tenho este dilema. A primeira hipótese consiste em resolver todos os problemas de pobreza e de guerras no mundo inteiro à custa de nunca mais vermos nada do Game of Thrones. Acabou tudo sobre o Game of Thrones, livros, séries. E toda a gente ia saber que, graças ao sacrifício que tu rejeitaste o Game of Thrones e disseste nunca mais ninguém vai ver o Game of Thrones, resolveste dessa forma o problema, todos os problemas de fome e de guerra da humanidade e pobreza.
Uhum.
A segunda hipótese é essencialmente o contrário. A segunda hipótese é: tu vês agora a temporada final do Game of Thrones, até está no Netflix, tudo, os episódios todos, podes ver tudo numa noite. Mas todos os problemas de guerras e problemas no mundo vão continuar a existir de forma indefinida, nunca mais vai ser resolvido. Que é basicamente a realidade, mas pronto, o Game of Thrones é bem mais cheio. A cena é que ninguém vai saber.
Mas tu eras o único, a saber disso, não é?
Sim, nessa hipótese, na segunda hipótese, és o único a saber.
E não podias contar a ninguém.
Se fosse estúpido, contavas, já.
Pois.
Esse está o vosso critério.
Rapaz, escolhi a segunda hipótese.
Carlos.
Estou indeciso. Estou muito indeciso. Portanto, na primeira, tu... toda a gente ficava a saber que tu eras o culpado.
Tu eras o herói.
Não, tu eras o herói.
É.
O herói, sim, mas foi por tua culpa, toda a gente sabia isso, não é?
Sim, sim, sim.
Pois, mas
eras o maior da aldeia. Eras o maior da aldeia.
O maior, quer dizer, mas há gente ali que era capaz de te matar só por teres feito uma coisa dessas.
Ah pá, também é verdade. Também é verdade.
Não sei.
Não tinham pensado nisso, não é? Só vêm cá fãs ali.
Aqueles diehard fãs.
Yeah. É por isso que eu estou indeciso nessa hipótese. Eu estava a pensar nessas duas fotos. Há aqueles gajos ali que vinham atrás de mim. Me calmaram.
E as células que... terroristas? Os gajos. Ah, não, espera, já era paz. Não me pedi.
Eu acho que culpa a segunda hipótese também.
É pá, olha.
Vocês chamam pessoas más. Fora. Esta hipótese de resolver todos os problemas do mundo. E também ia para a segunda.
Então, não sair a última temporada do Game of Thrones também era um problema do mundo.
É verdade. Ia começar, por causa disso começava uma guerra, de certeza. Estou claro, com todas, mas começava aí uma guerra, terceira guerra mundial.
Iam sacrificar o George R. R. Martin.
Ai, coitado, que ele já sofre ainda por cima tanto.
Chegava lá os gajos da ISIS. Tenho que pôr legendas em baixo agora no podcast, para o pessoal. Imagina o gajo. O gajo, oh, what did you want me to do? Oh, tá fixe, pô. Sim, senhores. Pô, vocês gostaram?
Foi muito interessante.
Sim.
Acho que podia-se fazer mais. A próxima vez convidamos o Nuno Markle.
Olha, também tinha um convidado, mas nós não conseguimos chegar lá. O Olivier. Esse que era um grande convidado. Olivier Bonamici.
Quem é esse?
É o da Eurosport, não sabes? Aquele que é francês.
Oh, esse é um convidado, já sou eu de falar do Christophe Moreau, cara.
Não, mas ele era um convidado interessante.
Com aquele sotaque do gajo. Eu gosto, é
aquela gosto bastante.
Sim, senhores, pessoal. Ok. Epá, chegamos ao fim do programa. Temos aqui uns dilemas interessantes. Epá, Coelhinho, obrigado pela tua presença.
Obrigado, eu. Olha, já agora... deixo um dilema para vocês responderem no próximo episódio.
Caraças, ele afinal preparou-se melhor do que nós estávamos à espera.
É muito simples e muito rápido, que é: preferias receber 100 milhões de euros, mas tinhas de matar toda a tua família, ou que a tua família toda fosse comida por canibais, mas tu não recebias nada, dinheiro, mas enquanto tu vias... e com um sorriso comias pipocas. Portanto, é
para... após. Epá, caraças. Isso não tem nenhuma das hipóteses. Tem o Benfica para poder logo dizer que não cara essa.
Pois, agora então já sei como é que é para o próximo.
Na primeira, recebes 100 milhões, mas tens de ser tu a matar a família. Na segunda, não recebes nada. A tua família é comida por canibais.
A segunda, a primeira, a segunda é muito mais doentia, caraças.
E tu tens de fazer um sorriso enquanto comes pipoca.
A segunda parece daqueles filmes de terror, pá.
Yeah.
Fólix. Coelho. Isto a próxima vez que um gajo for fazer de lima, estás automaticamente convidado. És o campeão. Foda-se.
Olha, e temos aqui o candidato a fazer guiões para filmes de terror.
Olha.
Não.
Olha. O próximo, Chucky, O Regresso.
Porra, sempre que vejo um filme de terror, aquilo é só escuro, não tem piada nenhuma. Já sabes que vais ser assustado por sei lá, ou por um grito dali, ou por um gato psicopata dali.
Estás a falar que é do sol.
Quem eu? Ah, o sol é fixe.
O sol é fixe, mas aqui não mete medo nenhum.
É pá, não mete medo, mas mete um bocado
de
repugno.
Olha, a mim não. Quem vê a morte do porco?
Estamos a falar de...
Diz?
Não, estava só a dizer, estamos a falar de filmes de terror. Eu e o Coelho fomos ver há já tem alguns meses. Não é propriamente terror, mas é um filme que se chama A Quiet Place.
É, bem, muito fixe.
Pá, full. Aquilo não é terror, mas é um filme... Tens por aí uma hora e meia de filme, não sei. Tu não podes falar, basicamente. Se fazes um mínimo falar ou fazer um mínimo barulho, aparece um monstro vindo do sabe-se lá de onde e come.
Yeah. Durante uma hora e meia os gajos dizem meia dúzia de palavras.
Isso total.
Yeah.
Fogo, mas what the fuck?
Yeah. Se encontrares esse filme, vale a pena, por acaso.
Está no Mr. Piracy, não sei se vocês usam.
É, tem agora Netflix.
Também deve estar. Também deve estar.
A Quiet Place.
Não sei se está, porque saiu este ano.
Eu acho que estava no Mr. Paris. Tenho quase certeza. Olha, que vi isso lá.
Eu gostei de ver um filme, já foi há muitos anos, que vi. Vocês devem conhecer. O The Shining. Esse filme é muito bom. Isso para
muito
mim
bonito.
A definição de um filme de terror é esse.
Por acaso é verdade, é verdade. E já não se faz esses.
E também do Stanley Kubrick. Que é o mesmo realizador do The Shining, que tem aquela laranja mecânica, que também faz uma bosta impressão.
Esse também é doentio.
Depois tem aquele com o Tom Cruise, já não é tão doentio, mas é assim. É.
Qual?
Como é que é o nome? Que era das máscaras.
Qual coisa do vampiro? Não.
Era lá com umas máscaras, são das maradas.
Ah, e tens sempre não é bem filme de terror, mas tens o Jurassic Park também.
O primeiro.
Os gajos estão todos sempre comidos enfim.
E vi o Exorcista. Fui ver o Exorcista ao cinema quando segui o remake. Não foi o remake, mas era o mesmo, mas tipo com
melhoraram a qualidade, não?
Melhoraram a qualidade e acrescentaram cenas que tinham sido cortadas pelo diretor, que eram demasiado más.
Mas já não eram agora.
Por demasiado mais, quer dizer, demasiado agressivas.
Opa,
ou mesmo mais, em termos de quê? De realização ou de agressividade?
A realização é perfeita. É a mesma agressividade.
Gostei da maneira como ele disse isso. A realização é perfeita.
O problema é esse. Algum de vocês já viu o Exorcista?
Por acaso não.
Não.
Então vocês que vejam.
O primeiro a arranjar coragem.
E fui ver. Ora, o Shutter Island também é daqueles filmes.
Esse também comecei a ver, mas deixei. É bem. Não sei bem porquê.
E fui ver ao cinema. É bem marado. É bem marado, pá.
Isso é com o DiCaprio, mano.
É. É o DiCaprio, é aquele gajo que tem assim uns filmes assim porreirinhos, o gajo.
Tem.
Sim, senhor. É com esta frase que a gente acaba. Que é o DiCaprio ter uns filmes porreirinhos. Olha, foi. Obrigado, pá. Carlos.
Não, obrigado, meu.
Obrigado por mais uma vez vires para aqui brilhar dar com a gente.
Ah, fogo, obrigado pelo convite.
E depois vamos, se calhar daqui a 2 semanas, fazer mais um podcast. Se calhar o Coelho entra. Se calhar finalmente o Diogo vai aparecer para falar.
Pronto, mas não era mais um para dar-me assim. Vamos pôr a pensar mais um bocado.
Apó, ele deve ter uns dilemas interessantes, o gajo. O gajo tem, às vezes tem uma cabeça assim meio doente. Ele vai ouvir o podcast e fazer o que é que este gajo está aqui a dizer de mim. Ele vai ter mesmo aquela ânsia de participar e dizer: apá, eu refuto todos o que vocês disseram acerca de mim. Eu repudio.
Só para limpar a imagem.
Só limpar a imagem dele. É assim. É desta forma, meus caros amigos, terminamos o nosso programa de hoje. Mais uma vez agradeço a presença do Coelhinho. Eu acho que já te agradeci umas 4 vezes. Em meu nome e em nome do Carlos, desejo-vos um extraordinário final de semana e espero que tenham gostado e que voltem para o próximo PDC Podcast. Adiós.
Adeus.
Ah, espera. Ainda uma palavra dos nossos patrocinadores. X-Muse. Não sei se vocês sabem o que é. Mas há um amigo que não sabe o que é. X-Muse.
Ok.
Empresa madeirense.
Já me falaste, é verdade.
Já te falei na X-Muse. Epá,
já.
E falta tanto da X-Muse. O André vai achar piada. Não, é o André Tour mesmo, um amigo meu que chama-se André. Tem muitos Andréas na Madeira, por isso. Tá bom, pessoal. Obrigado por tudo. Até à próxima.
Até à próxima.